Não dá pra saber se ele é feio. Amiga, olha bem essa foto.
Não, você para com essa foto. Você já me mostrou essa foto. Essa então, foto não dá mais.
Eu fico impactada.
Essa foto não dá mais.
Mas, amiga, tudo bem que algumas fotos ele parece a Maísa. Tudo bem.
Mano, é muito gêmeo, né?
Tudo bem.
Não, tadinha.
Mas tem outras fotos que dá. Eu tenho questões com pensar. Será que o Whindersson é bonito, Brasil? Fica aí essa dica. Será que o Whindersson é bonito? Será que a gente morre e leva o Mega Hair?
Será que a gente vai de Mega Hair para o além?
Alguém que estende de vida após a morte. A gente leva
entra
o alongamento.
Aqui em contato com a gente.
Eu levo, a gente leva o alongamento. É importante. Porque é a última imagem que o mundo vai ter de você.
Exato.
Vai chegar no Exposed de Jesus, você vai estar como?
Sem o Mega Hair.
Com o peito Mushiba.
Exato, deixar o silicone aqui.
Cabeça como? Fragilizada.
Fragilizada.
Cabeça toda falando frouxo. Olha que desgraça.
Meu, pensa o dinheiro que é gasto em prótese. Dente é muito caro. Pra você chegar lá...
Menina, o povo do dente de Trident.
Exato.
Eu não tinha pensado, as pessoas vão banguela. Aff, que angústia, a pessoa vai banguela. Nossa, é o primeiro presencial e já tá tudo muito louco. A gente já começa como?
Sem foco.
Tinder é bizarro, o Whindersson Nunes é bonito, corta. Será que a gente leva o aplique pro além?
E o pior é que nada disso tem a ver com o tema de hoje.
Não, não tem não. Não tem não. Não tem, mas eu queria saber se eu vou bonita pro além. Porque assim, eu não gasto investimento de ficar bonita, entendeu? Pra tirar umas fotos. Vai que alguém tira foto do caixão. Ultimamente as pessoas andam fazendo isso.
É moda antiga, né? Tirar foto da galera que
ai, que nervoso. Não.
Ai, eu
não,
sou
para, foco.
Cara, eu acho
ai, foco. Ai.
Então tá, hoje esse shot, só pra explicar pra vocês, é o nosso primeiro shot gravando ao vivo.
Presencial.
Presencialmente nessa pandemia.
E é a primeira vez que a gente se vê em muitos meses, então a gente tá aqui assim com um acúmulo.
Exato, muita energia parada, que a gente tá resolvendo agora.
Mentira, a gente tá resolvendo faz muitas horas, mas aqui não tá melhorando. Conforme a bebida vai batendo...
As coisas vão ficando bem diferentes.
Então assim, ó, ela serviu um copo de cachaça aqui assim, ó, tem 3 litros de cachaça no copo. Eu não sei como é que vai terminar isso aqui, não.
Então, quando eu servi, eu achei que era vinho, né? Aí só depois que eu tomei,
amiga, nem
que eu entendi.
Na vez do vinho também não deu, não foi interessante também. Eu não lembro como a gente... Eu fui pra casa de meia dessa vez. Humilhada, bem humilhada também. Mas a gente vai falar de um assunto sério. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei você, mas a gente tá aqui sobrevivendo. Eu sim. Sou a Nájila.
E eu sou a Thay, e esse é o shot de hoje.
Esse é o shot de hoje, a gente vai falar de um assunto sério, mas eu não sei se a gente vai conseguir manter a seriedade, porque é isso, a gente não mantém a seriedade nunca, nem quando o assunto é sério.
Eu acho que, na verdade, é um assunto sério que vai refletir no que a gente tá passando hoje, né? Porque responsabilidade emocional total.
Ai, meu Deus, responsabilidade emocional. Ah, aquela que sai do posto, aquela que acabou de sofrer uma crise de estresse pós-traumático.
Maravilhosa.
Tô ótima. Vou até o quê? Comer aqui um bolinho, porque é o que dá. Ah, vai ter que aguentar comendo. Desculpa. Desculpa, a gente resistiu quantos episódios? 4?
4 episódios, senta comendo.
Nossa, amigos. A mãe da Thay faz um negócio aqui, que é um negócio que só Jesus na causa, não tem condições.
Bem maravilhoso.
É, então.
Depois eu deixo a indicação, deixa eu te indicar, vou deixar o contato de minha mãe.
Salgadinhos.
Exato.
Porque a gente, o quê? A gente tem dúvidas? Tem dúvidas, mas a gente é bem alimentada. A tia Su alimenta nossas dúvidas, e a nossa alma?
Alimenta as nossas dúvidas, é foda.
É verdade, coitada da tia Su, ela nem tá aqui pra se defender.
Nem tá aqui pra te mandar tomar no cu, rapariga, né?
É, não, é verdade, não, porque era isso que eu ouvi mesmo. Era, ia ser isso mesmo. Ia só ser isso. O tema de hoje, meu bem, é responsabilidade afetiva, emocional, você escolhe aí o termo que você quer. Mas é disso que a gente vai falar. Você tem? Porque eu não sei se eu tenho, só às vezes.
Tô tentando descobrir se tem.
Eu tenho que dizer que eu teoricamente falando, eu sei o que que é. É tipo exercício físico.
Já ouvi falar, né? Sei que existe.
sabe o que é caviar. Nunca vi nem comer essa ospa lá.
Exato.
Nossa Senhora. O caminhão do pedreiro passou aqui, ó. Uou! Assim, eu tento ter, mas assim...
Me esforço, né? Eu me esforço.
É atividade física, você sabe o que você tem que fazer, você sabe como é que faz, mas você faz?
Então, veja bem.
Então, não, você faz? Mesmo. Às vezes sim, às vezes não, de forma irregular.
Sim.
A gente usa isso ao nosso bel prazer, não é mesmo?
Sempre. Sempre, sempre.
Quem nunca deu uma distorcidinha na história pra ficar dramática?
A gente é de leão, né? O drama tá ali, ó, correndo na
linha.
Ah,
não, a gente tem a performance.
Mas e drama e performance tá ali, ó.
A gente aqui, a gente
bem
encarna,
ali.
A gente encarna aqui a Marimar, meu bem. A gente conta aqui o enredo inteirinho.
Ai, meu sonho era ser Paola Bracios.
Ah, menina,
jogar um copo de água na cara de alguém e falar, como você pôde, Carlos Daniel?
Eu queria muito o Carlos Daniel. Não queria não, desculpa. O universo, eu não quero o Carlos Daniel. Não tô dando conta.
Não, menina.
A minha cabeça não dá conta, não. Menina, isso aqui, você serviu cachaça? Isso aqui é cachaça? Isso aqui não é água, não.
Tem música pra isso também.
Mas é porque é um litrão, um copo.
Ah, mas eu achei que era vinho. Vai bebendo com educaçãozinha.
Você sabe que isso não acontece nessa família. Aí, eu peguei aqui uma definiçãozinha de o que é responsabilidade afetiva e emocional, blá, blá, blá. Que é querer se responsabilizar pelo sentimento e pela expectativa, que eu acho meio puxado e questionável, mas enfim.
Sim.
É, pelo sentimento e expectativa que você cria no outro. E saber que se colocar no lugar do próximo, entender que ele espera de você e retribuir, porque é o que você também quer. Mas é...
Pra Nossa, começo mas de... é quase uma utopia, né?
Pra começo de conversa, às vezes não é o que a gente quer. Sim. Às vezes a gente faz isso muito involuntariamente. Porque a gente também não tem noção... Assim, eu acho que é muito soberbo e muito onipotente vocês ter ciência, a completa ciência do desejo do outro.
Sim, sim, total. Porque a ciência que você tem do desejo do outro é baseada naquilo que você acha que o outro tá querendo, né?
Exatamente, isso é uma construção completamente individual. Então, sim. Por mais que eu tô ali me relacionando, às vezes a pessoa mais aberta te deixa entender, às vezes não.
Sim, acho que a parte fundamental de tudo isso é a comunicação. Porque você só vai entender o real desejo do outro se você perguntar.
Exatamente.
Tipo, tem que estar aberto para comunicar, né?
Como referência para esse episódio aqui, eu assisti alguns vídeos. E aí eu assisti um vídeo do canal Flor e Manu. E eles falam muito de ter responsabilidade afetiva com você mesma, em vez de pensar só no outro, né?
Ah, sim. Aí isso faz mais sentido pra mim, eu acho.
Eu acho que sim. Porque não é você só se responsabilizar pelo o sentimento que você causa na pessoa. Porque também é muito... Ai, eu sou uma pessoa gostosa pra caralho. Isso eu sei que eu sou. A vida é assim, não é mesmo?
Gosto dessa autoestima.
Sou uma pessoa gostosa pra caralho, linda, inteligente, cheirosa. A gente sabe que a gente
sabe.
Mas assim, é muito impotente. É muito impotente pensar que o outro tá apaixonado por mim. Ele tá muito na minha cara. Falou, viu, Cris?
Ah, você jura? Ô, bolachinha do pacote? Cadê?
Sabe aquele aplicativo que chama Bolinha? Baixa ele, sim. Baixa. Então, assim, é muito... Ah, vai ter barulho de cachorro, gato,
sim,
periquito.
Elas estão causando aqui.
Então, assim, vai ser muito... Assim, é muito utópico você pensar que a pessoa tá sempre apaixonada com você, que a pessoa tá muito na sua e tal, sabe?
Sim. E da mesma forma que o contrário também é real, né? Tipo, você achar que... Ai, meu Deus, eu sou o problema da vida da pessoa, porque essa pessoa não me ama, ninguém me quer.
Também.
Sim, exato. Ninguém me ama, ninguém me quer, vou comer barata, tipo, sabe?
Amiga, comer barata pro sábado. É um gato? Não, só barata.
Só barata.
Ai, meu Deus, vou comer barata. Ai. Que autoestima é essa que você vai comer uma barata?
Mas
tem outras formas de fazer isso. Ninguém precisa comer uma barata. Ai, Senhor,
tem outros
me ajuda.
Meios. Não, mas o ponto é que não dá pra você se responsabilizar pelo que o outro está sentindo por você, seja bom ou ruim.
Não dá, tipo, sim. E aí eu assisti, deixa eu ouvir falar da Dita Von Hunt.
Maravilhosa.
E ela tem um videozinho maravilhoso sobre responsabilidade emocional, né? Que fala exatamente disso, de você se responsabilizar pelas suas atitudes.
Sim.
Porque é uma coisa assim, eu sou responsável pelo que eu digo. Eu não sou responsável pelo que você entende.
Sim.
Porque o que você processa e entende é uma construção pessoal. Ela vem carregada de influências, de vivências, e que é uma particularidade sua. Eu sou responsável pelo que eu digo. Então, a minha obrigação e a minha responsabilidade aqui é dizer o que eu quero e o que eu preciso da forma mais clara possível para que eu, você compreenda o que eu tô falando e não o que você quer entender.
Sim, exato.
Mas a responsabilidade acaba aqui.
A partir daqui já é por conta do outro. O que ele, o que, como a mensagem vai ser recebida
exatamente.
Lá e como ela vai ser tratada do lado de lá, já não é mais problema
seu.
Se
a pessoa vai ter uma crise de pelanca e falar, ai meu Deus, então você não gosta de mim porque você não tá apaixonado por mim, é outra coisa.
É outro esquema, outra situação.
Se a pessoa inverter essa história e começar a ser escrota, também é outra.
Outro rolê.
Sabe, você é responsável por isso, pelo que você diz, pelo que você faz. E eu acho que é essa perspectiva que eu quis trazer com essa pauta. Não é falar, apontar o dedo pro outro.
Sim.
É falar da gente, pequeno alecrim dourado, que fica, né, ai, mas ele não teve responsabilidade afetiva comigo, porque ele estava ficando comigo e com a torcida do Flamengo. Aham.
Uhum. Vamos lá, né?
Aqui, assim, quanto
primeiro de, passo.
Quanto de ilusão você usou pra justificar os sumiços, as atitudes? Porque, assim, tem, beleza, tem pessoas que são, assim, mestre da logística. É o Yoda da logística.
Sim.
E o cara te ilude, nananã. Mas, assim, por vias gerais, as pessoas não são tão assim.
Tão inocentes. Não inocentes, mas tão ingênuas desse jeito.
E assim,
né?
Você tá. Beleza, você tá ficando com a pessoa e é meio sem compromisso. A pessoa te vê toda semana não quer dizer que de segunda a sexta ela não tá aí pegando todo mundo.
Exato. Acho que é aquilo que a gente já falou antes, né? Tipo. O combinado não sai caro. Se a gente sentou e combinou.
Sai sim, porque às vezes você combina com embuste.
Não, ok, mas eu digo assim, se a gente combinou, nesse caso em específico, né, a gente combinou o quê? Eu só vou pegar você, então, tipo,
sim.
Teoricamente, com aspas enormes, eu
do
só
tamanho
vou pegar,
de cavalos voadores.
É, eu só vou pegar vocês, você só vai me pegar e eu vou contar com isso. E aí, a partir daí, essa expectativa está validada.
E aí você pode fazer papel de trouxa feliz.
Exato. Isso.
Ai, eu ri de porquinho de novo.
Você pode até fazer um tissuru com seu papel de trouxa, que vai estar tudo bem.
Que tristeza. Eu já imaginei a pessoa escrito trouxa no papel dobrando, assim. Várias trouxinhas, sabe? No
mas
papel
é.
De seda. E a pessoa só dobrando.
Só dobrando. Você pode fazer o que você quiser.
Amiga, eu recomendo fazer papel de parede. Porque ultimamente eu tô todo louco pra
fica pintar. Bem na cara de todo mundo, né? Lambe tua parede com seu papel de trouxa.
Faz um
lambe-lambe
e gruda no poste. Nos postes de pé de casa.
Ah. Mas é isso. Eu acho que a partir daí, essa expectativa está validada.
Sim.
Antes de ter uma
porque
conversa...
Porque existe um acordo.
Sim, existe um acordo, exato. Antes de existir essa conversa, tudo bem. É difícil não fazer uma expectativa...
Ai,
mas...
gente, assim, eu acho iludida é a pessoa que fala, ai, mas eu não crio expectativa. Ah, amigo.
Ai, porra nenhuma. Só de falar que não cria, você já tá criando um monte aí.
Ah, meu bem, ela já tá ali, ó, só tricotando a expectativa.
Exato.
Aqui, ó, olhando, ó lá, otária.
Essa expectativa aí já é um cachecol, já.
Tá aqui, ó, só a tia aqui, ó, no tricô. Ah, vá. Ah, vá.
Ah, você jura.
Porque você tem uma coisa que a gente cria e parece gremlin, né? Você molha, ela cria 10.
Exato.
10, expectativa. Olha a referência. Ai, eu acho maravilhosa aquela gremlin que usa batom.
Ai, muito bom.
Só queria deixar
saudade
aqui essa
de
cena.
Gremlins.
Porque ela é muito fofa.
É muito bem feita, né?
Ela é muito
um
maravilhosa.
Personagem completo.
E no final ela ainda põe o vestido de noiva.
Plena. Pleníssima, pleníssima.
Eu só queria ela. Eu queria um bonequinho só desse gremlin. Eu não quero gremlin fofo. Eu quero gremlin
esse,
noiva.
Esse gremlin é tipo Barbie Malibu, né? Gremlin noiva.
Deus do céu. Ai, a bebida
ai,
subiu.
Deus.
Subiu sim. Esses 3 litros de cachaça subiu. E aí a gente vai começar... Agora a gente vai começar, tá? Desculpa. É porque a gente tá...
Porque até agora a gente não começou.
Ai, eu ri de porquinho de novo. Ai, meu Deus, tá difícil. Vamos
até
ter que aguentar a risada de porquinho.
A gente não começou.
Vamos ter que aguentar a risada de porquinho o episódio inteiro, tá? É isso. Às vezes, quando a gente tá separado, eu rio só às vezes de porquinho. Agora eu tô rindo sempre de porquinho. É, sobre a terceirização dessa responsabilidade. Que eu acho que é muito de você, exatamente isso, sabe? de você falar, ah, mas a pessoa tava ficando com outras pessoas, mas a pessoa deu ghosting, mas a pessoa, sabe? Essas
sim,
coisas. De,
sim.
Eu acho isso, é fácil, né?
É fácil apontar pro outro, né? 100%.
Alecrim dourado perfeito.
Porque assim, eu acho que em todo tipo de relação, seja ele qual for, seja um namoro, uma ficada ou qualquer coisa.
Casamento?
Assim, um casamento, uma família, um irmão, um primo. Todo tipo
um
de...
tio.
É, um tio. Todo tipo de relacionamento é dividido em 50-50, essa responsabilidade.
Sim. Não e tem dá... muita, assim, assim, sim. E tem a responsabilidade do que você permite que as pessoas façam com você. A gente já
sim,
falou isso no episódio
sim.
de autoestima. E tem muita responsabilidade daquilo que você projeta.
Sim, exato.
E como mulher, a gente, e a gente que se relaciona com um homem, a gente projeta os nossos desejos na pessoa.
Sim.
E aí quando você tá afim do cara, você, tipo, você coloca uma lona verde, tipo chroma key.
E já faz toda uma cena, né? E você assim, cria todo um roteiro perfeito.
Você e, embarca tipo... na viagem.
Exato.
Vi de Nájula há 3 semanas atrás.
Detalhes, detalhes. Tão pequenos de nós dois.
Ai, meu Deus! O porco veio...
Chorando largado no porquinho. Mas é, eu acho que a gente cria... Não é nem que tipo, a gente cria uma expectativa. A gente cria uma realidade.
Totalmente.
Que é tão forte na nossa cabeça.
É 3D, né, amiga?
Já é 3D, exato. É tipo, sei lá,
é tipo
3D Max.
Você tá me impressionando 3D?
Sim.
Que você pensa, já tá ali.
Tipo, você, ó, dei match, apaixonei por esse boy. E pronto, já tem a vida inteira.
Eu lembro que
feita.
Eu tive uma terapeuta minha antiga, que às vezes eu falava pra ela assim, que eu tinha um negócio, que eu criava assim uma realidade. E aí eu pegava a pessoa que tava do meu lado, jogava a cara dela lá naquela realidade, entendeu?
Sim.
Era isso, põe essa cara que tá aqui solta na minha toda essa que tá aqui perdido, ela
joga
ela. Olha que bonito que fica.
Tá vendo? Funciona.
Olha, combina com essa cara. Foi assim que a Nájula casou. Corta, tá, Nájula Las Vegas dizendo yes.
Sim, aceito sim. Como não?
Como não? Quero pra minha vida.
Quero sim. Traga-me outro, inclusive.
Desce dois. Ou três. Ah, não vamos ir.
Não, não vamos entrar
não,
nesse
detalhe.
Não
estamos aqui pra contar, né? Mas é exatamente isso. A gente fica nessa de... Ai, é, eu quero um namorado. Quem nunca passou por isso?
Nossa, sim.
Aí você, assim, você chega à conclusão de que você tá pronta pra namorar.
Sim. Na verdade, acho que você nem chega nessa conclusão. Eu acho que
não.
Para no eu quero um namorado.
E aí...
Tipo, eu quero um sapato novo.
Aí passa o tio Zé do final da rua. O tio Zé, ele não tem uma perna e menos 2 dentes.
Não, até aí tudo bem.
Exatamente. Só que o tio Zé, ele não tá nem aí com a hora do Brasil. Ele não sabe nem o que tá acontecendo. Ele tava só passando na sua porta.
Sim, ele só tava no lugar errado na hora errada, entendeu?
Exatamente. Você pegou o tio Zé pra criar.
Sim.
E aí, quando você vê, você tá 1000 anos depois, com o tio Zé que continua sem fazer ideia do que tá acontecendo.
Sim.
Ele só tava na rua. Ele só tava passando, entendeu?
Ele só tava lá, só, por um acaso.
E você criou o ideal, a fantasia, a porra toda, você alimentou.
Sim.
E aí, quando você vê, você fala, meu Deus, essa pessoa. Eu só quero
tá
queimar ela
viva. Tá aqui ainda, né?
Eu só quero que ela...
Nossa, você tá aqui ainda.
Exatamente.
Eu pensando, né, em responsabilidade emocional, acho que eu peco muito nisso. Que eu crio todo esse projeto. Todo um projeto.
Você cria a maquete, né, amiga?
Eu crio a maquete, aí eu falo, tá, eu quero um namorado. Aí passa lá o tio Zé, a gente pega o tio Zé, coloca o tio Zé ali na maquete, do ladinho e tal. E aí no dia seguinte eu já não quero mais.
Você fala, talvez o tio Zé não seja.
Não, assim. E aí eu nem penso em tio Zé, entendeu? Eu sigo a vida com o tio Zé e tipo.
O tio Zé fica o quê? Que nem o urso do pica-pau, girando loucamente. Em volta do próprio eixo.
Exato, exato. Então, acho que tem um pouco disso também.
Ah, sim, é que eu tenho uma dificuldade em dizer não pras pessoas.
Sim.
E às vezes, eu sou uma pessoa que eu tenho... Se eu falo que eu vou fazer alguma coisa, eu preciso fazer.
Certo.
Porque eu acho que a minha palavra, ela tem que ter valor. E antes
sim.
de ter valor pra qualquer outra pessoa...
Tem que ter valor pra você.
Tem que ter valor pra mim mesma. Então, se eu não cumprir aquilo que eu falei que eu ia fazer, eu tô errada.
Você fica mal com você mesma.
Exatamente.
Né? Tipo,
então,
contigo.
Não basta eu fazer a merda. Eu pego a merda, eu crio a merda.
E depois eu esfrego na cara e faço uma hidratação de pé.
Eu vou pro. Leva a merda pra cabelo Leila Leila.
Pra adubar.
E aí, quando eu vejo, eu tô no tobogã, aquele parque aquático gigante no Nordeste.
Sim.
Eu tô de maiô branco no tobogã de merda.
De maiô branco, eu gostei desse detalhe.
Mas é pra ficar bem esmerdalhado, né, amiga? O maior tem que ser branco, pra gente saber que você cagou, né?
Exato.
É tipo, você tá de caça clara, a menstruação vaza. Você fica o quê? Desesperada.
Desolada, né? Desolada. Comigo isso não acontece, porque você sabe que meu guarda-roupa não tem essa
coisa. Ai, amiga, assim, menstruei, eu esqueço todas as roupas que não são pretas.
Vou no vestido amarelo, vou no vestido branco, vou naquela legging branca.
Não, assim... Você tá misturada, amor? Eu nem tento. Eu nem tento, porque assim...
Sei que não vou dar conta.
Não,
né?
Não vou controlar. Porque pior do que você manchar a roupa, é você ficar na paranoia...
De que manchou a roupa.
Gente, só não, pessoas que menstruam.
Eu fico com essa paranoia usando roupa preta, você não tá entendendo.
Ai, olha, a gente tem que fazer um episódio sobre menstruação, porque realmente...
Nossa, sim, sim.
Porque só quem menstrua sabe a paranoia que é... Gente, assim, a minha pressão até cai.
Mas isso é papo pra outro episódio.
Eu não sei se ela cai de nervoso. Ai, que inferno. E quando a gente mete o louco, amiga? E quando o cara, ele é escroto, a gente não tá falando que ele não é.
Sim.
Mas a gente usa a atitude dele como desculpa pra ser escrota ou com ele no futuro... Ou com o próximo. Porque geralmente nem é com ele porque a gente não tem tanta coragem assim. Ou porque
sim,
o caldo desanda antes.
Sim.
Mas aí a gente usa como desculpa pra gente ser escrota na vida.
Então, na situação que eu tive de meter o louco, no caso foi com ele. E por incrível que pareça, a gente ainda durou um ano a mais metendo o louco um com o outro. E foi tipo uma guerra sem fim, sabe?
Ah, eu vou até molhar as palavras.
Exato. Então, tipo, já estive nesse papel de... Ah, ele meteu o louco comigo, então eu vou meter o louco com ele na semana que vem. E aí ele mete o louco de novo comigo, porque eu meti o louco com ele na semana passada. E, tipo, fica nessa bola de neve, saca?
Ai, que cansaço.
Não é? Mas de usar pro próximo, eu acho que o que eu usei pros próximos foi muito mais relacionado a traumas de relacionamento.
E o desapego, né? Porque às vezes você evita se apegar pra não se machucar, pra não se...
Do que realmente, tipo...
Pra não sofrer.
Um karma ali com um coleguinha que não tem nada a ver com o rolê, entendeu?
É, então, eu acho que... É, então, eu tenho isso um pouco às vezes,
de
sabe?
De projetar no coleguinha novo.
É.
Tá.
Porque assim, eu vivo situações traumáticas, aí... Ou situações que... Porque, assim, o que deu errado das últimas vezes, deu muito errado.
Sim, é então.
E aí, assim, um errado que fugiu muito do meu controle.
Sim.
E aí, e eu não sei lidar com a situação na hora.
Total.
Porque eu fico meio... Dá meio tela verde, assim. Fico,
eita.
Catando cavaco, sabe quando você tá caindo, catando cavaco? E aí, às vezes, a pessoa que vem em seguida...
Ela pega todo esse baque.
É tipo todo mundo odeia o Chris, que o cara fala assim, ah, quando o Chris tá afim da Tasha, a Tasha tinha terminado o namoro, ele fala, ela tá jogando na retranca?
Sim.
Sim. Exatamente. É assim, a pessoa que vem em seguida...
Ela vem na retranca, presa na retranca.
É, assim,
né?
ela me pega na retranca.
Sim.
E aí, essa pessoa que me pega no embalo da subida, tipo, carro 1.0 que embala na subida.
E não pode parar, né?
Exatamente. Porque eu tô tentando não pensar. E aí a pessoa, às vezes acontece de outra pessoa vir engatilhada na outra, assim.
Sim.
E aí eu fico, tipo, dá um ruim que eu falo, aff, velho.
Pra que tanto, Brasil?
E aí, às vezes, eu fico pensando, cara, mas, mano. O exposure de Jesus vai ser difícil.
Vai sim.
Não tem como defender assim, tá nadando no céu assim. Esse um mês de coisas boas que você fez, você acabou
gastou, de... Gastou tudo agora.
Você gastou.
Tá vendo? Essa semana já gastou tudo.
Você gastou os créditos. Você podia barganhar com Jesus até aqui. E eu me sinto culpada.
Tá. Eu só entendo que eu... Confesso, né? Eu só entendo que eu fiz esse tipo de coisa muito depois. Muito depois.
Então, porque assim... Na hora que acontece, eu falo... Ah, foda-se.
Sim.
Aí depois eu falo... Ah, mano... Tipo, não precisava. Eu não fico me culpando porque eu sei que são processos.
É, então. Sim.
Mas ao mesmo tempo eu fico tipo... Putz, não precisava.
Pra que tanto,
sabe? Não precisava. ser tão arisca, ser tão ríspida, ser tão... Não precisava. Você podia só deixar quieto.
Sim.
Porque aí também tem essa coisa, tipo, a pessoa não tem culpa. Mas eu também deixei pistas. E eu tava na ilusão da pessoa. A pessoa tava construindo, sabe?
Sim. Você já tava com aquela expectativa criada de que a pessoa ia entender a sua linguagem, digamos assim.
Porque assim, quando eu dei a indireta, na minha cabeça é como se eu tivesse aliviado a minha.
Sim, eu deixei claro aqui, ó. Você que não quis entender.
Exato, eu deixei pistas, você que não entendeu. Sim. Mas aí a pessoa também tava lá...
Deixando as pistas dela, né? E você também não entendeu.
Exatamente, mas aí você acaba usando, tipo, ah, mas ele não viu.
Sim.
Ah, mas ele podia ter visto.
Sim, total.
Não precisava terminar assim.
Sim, ele podia ter visto, mas se você tivesse falado, talvez ele entendesse melhor.
Se você tivesse sido clara, meu amor.
Exato, indireta.
Alecrimzinho dourado.
É um bagulho que é só ladeira abaixo.
É, então, porque às vezes, assim, eu já levei ghosting.
Sim.
E eu não sofro. Eu não sofro por ghosting. E é muito engraçado que é isso, assim, quando eu tô conhecendo alguém...
Sim.
E a pessoa me dá ghost, ou me coloca na lista de espera do contatinho, porque quem nunca ficou na lista de stand-by?
Sim.
Você percebe que a pessoa te coloca ali na reserva?
Sim, total.
Eu não sou uma pessoa que fica chateada. Eu não sou essa pessoa.
Justo.
Tipo, eu tô conversando com alguém e de repente essa pessoa some. A não ser que seja, tipo, dentro dos meus padrões, aquela pessoa tipo, que eu tô conversando, que eu tô saindo toda semana. E mesmo assim, já aconteceu da pessoa falar, putz, não vai dar pra eu ir porque eu tenho que pentear minha lhama. Beleza.
Beleza.
Eu não fico chateada. Mas às vezes que eu fiz isso com algumas pessoas, nossa, mano. Perdi meu dedo mindinho do pé.
Você fica chateada de fazer isso, tipo, de reproduzir esse comportamento com os outros, mas não fica chateada de ser o target de um comportamento desse.
Exatamente.
É isso.
Assim, às vezes, na verdade, assim, eu não fico chateada de ser o target. E quando eu faço, tem duas. Eu consigo explicar pra mim mesma porque eu tô fazendo.
Tá.
Um, às vezes eu coloquei a pessoa na lista de espera.
Ok. Afinal, quem nunca? Também.
E às vezes eu tô tentando entender qual é o meu interesse por aquela pessoa e eu preciso
dar um...
Ou então, eu às vezes me coloco em situações que são desconfortáveis pra mim.
Tá.
E aí eu tento sustentar essa situação.
Esse desconforto.
E justificar que é isso mesmo, é assim mesmo, só que eu não dou conta.
Tá. E aí você para de falar com a pessoa.
E aí eu preciso dar um passo atrás porque eu não tô dando conta.
Entendi.
E a pessoa não tá entendendo.
Certo.
Que eu não tô dando conta. Porque eu não deixei atender, porque eu tava, tipo, performando. Eu tava só Lady Gaga no clipe. Maravilhosa. Mas a minha cabeça tava, meu Deus.
Ai, meu Deus do céu.
Eu tava numa angústia que eu não tô sustentando. Porque às vezes... Sim. Gente, eu sou um caso pra ser estudado pela NASA. Às vezes já aconteceu de sair com pessoas das quais eu não era oficialmente interessada.
Ah, eu já fiz isso também.
Aí
cê, só pelo...
Aí você se pega, às vezes, no meio do carnaval e pensa... Meu Deus. Meu Deus, por que eu tô fazendo isso aqui?
Pra que isso mesmo?
Ai, que angústia.
Não... Então,
é quando você tá jogando na retranca.
Sim, entendi. Porque assim, esse negócio do ghosting, pra mim, pelo menos, o que pega mais é o ghosting. Porque eu sou a rainha.
Você fica chat?
Não, eu sou a rainha do ghosting.
Ghosting foi criado pra você.
Exato. Na verdade, e nem é. Na maioria das vezes, nem é de maldade.
Eu tô passada que a gente bebeu a garrafa quase inteira.
Na maioria das vezes, não é que eu dou o ghosting de maldade, de tipo, ah, não quero mais falar com esse cara. Tipo, não é assim.
Não?
É muito natural.
Eu não consigo mais falar com essa pessoa é muito feia. Ai, desculpa!
Não, não é isso. É tipo, é muito natural, tipo...
Você perde o interesse e vai fazer outra coisa.
Exato! E a minha memória é tipo, sei lá, de peixinho dourado, sabe? Às vezes, eu juro que eu respondi aquela pessoa.
Ah, responder mentalmente.
E não respondi. E aí
cinco
ficou
dias
lá,
úteis.
Exato, por semanas, entendeu? E aí depois eu mando um oi, como quem não quer nada.
Tá vivo, filho?
Exato! Mas, na real, quem deu o ghosting fui eu. Eu que deixei de responder o fulaninho, entendeu?
Ah, sim.
Então, tipo, eu faço muito isso.
Assim,
e também tem essa coisa do perder real o interesse. Tipo, ai,
assim,
cara, preguiça de falar
com
você.
Quando a pessoa tá no app, isso acontece. De olhar, tipo, ah, depois eu respondo e demorar. Quando a pessoa tá no WhatsApp...
Pra mim é o mesmo esquema.
Então, assim, nos últimos tempos, eu tenho demorado muito pra responder. Se a pessoa não tá no meu ciclo de amigos próximos, eu tenho demorado muito pra responder. E aí acontece isso.
Sim. Na verdade, pra mim, o ponto é, se eu não tô com o meu celular na mão na hora que eu recebi a mensagem, a probabilidade de eu te responder daqui 2 dias é muito grande.
Não, você nunca me responde daqui 2 dias, senão eu vou dar na tua cara.
Vou deixar esse sinalzinho aqui.
Não, amiga, você me responde.
Mas eu digo assim, tipo, não é tão natural, assim. Se eu tô no pique do papo,
sim,
vai. Se eu perdi esse pique, sei lá, fui dormir e perdi esse pique do papo, eu só vou voltar quando eu voltar, entendeu?
Amiga,
e aí
eu sou
pode
louca.
Ser configurado como assim, um ghosting.
É que eu sou uma pessoa patologicamente ansiosa. Então, assim...
Você e todo mundo em 2020, né, linda?
Não é. Mas é que, assim, eu só fui aprender a deixar a pessoa falar sozinha em 2020, na pandemia. Porque, assim, eu aprendi... Assim,
às vezes eu fico com preguiça real de falar
não,
com a pessoa.
Assim,
e aí
eu aprendi a priorizar o que tá acontecendo na minha vida agora.
Entendi.
Às vezes a pessoa, tô conversando com a pessoa aqui, mas eu tô limpando a minha casa, tô cuidando dos meus gatos, tô resolvendo outras coisas, a gente tá resolvendo as coisas do shot. Então, assim, eu tenho outras coisas pra fazer, eu abri a mão de absolutamente tudo...
Pra ir responder o filme.
Pra falar com a pessoa. Então, às vezes, tipo, punha um filme pra rolar, a pessoa vinha falar comigo, eu não assisti o filme. Tipo, eu tenho um horário organizado pra dormir, porque eu, né, emprego CLT, horário pra acordar, horário pra sair, horário. Eu ia dormir super mais, assim, muito mais tarde do que eu era o meu habitual, porque eu estava conversando com a pessoa.
Dormia menos.
Eu era a pessoa do boa noite, era a pessoa do bom dia.
Sim.
Independente de quem fosse, se eu estava muito pouco ou levemente interessada, eu era essa pessoa.
Sim.
De estar completamente disponível.
Acho que assim, a principal diferença pra mim é que quando eu tô realmente interessada, eu ainda mando uns bom dia perdido, mas não é tipo ritualístico, sabe?
Nossa, eu sou a pessoa do bom dia, e aí...
E como você tá, e blá, e puxa, e vai. Primeiramente, que eu sou uma pessoa diagnosticamente, como que é?
Diagnosticadamente.
Diagnosticadamente.
Não sei nem se eu disse essa palavra, porque aqui já bebemos uma garrafa de cachaça e vamos continuar aqui nessa bebida.
Eu sou uma pessoa do diagnóstico aí, muito mais introspectiva e antissocial do que qualquer outra coisa. Então,
sim,
tipo, pra eu ir conversar e puxar um assunto, eu tenho que estar realmente interessada em ter aquela conversa. Às vezes, as pessoas respondem e no meio dessa resposta, eu perdi o interesse de ter aquela conversa, tipo...
Ai, desisti.
Não, se torna um esforço muito grande eu manter aquela conversação, digamos assim.
Não, total.
E aí eu abandono. E aí eu vou voltar quando eu voltar, entendeu? Quando tiver naquele feeling de conversar de novo.
Mas esse é o lance de, às vezes, essa história da minha disponibilidade alimentava nas pessoas coisas das quais eu não tinha o real interesse.
Sim, também.
Porque quanto mais disponível você se mostra, a pessoa entende isso como um interesse.
Sim.
Então eu não me dava a chance de me distanciar.
Entendi.
E foi assim que a Nájila se enrolou em várias coisas.
Vários velhos. Não, e ao mesmo tempo, e em contrapartida, é por conta disso que a Thay não se enrolou em vários B.O.s que ela queria ter se enrolado. Porque a pessoa entendia que eu não tava interessada, entendeu?
Sim, sim.
Tipo, não é uma falta de interesse, é só um esforço diferenciado da minha parte que
não,
eu
mas
preciso
mas
fazer
você,
pra
assim,
manter,
concordo, mas assim, mas nenhuma das duas é sustentável.
Não, com certeza não. Com certeza não.
Porque no meu caso, é um esforço surreal pra você manter uma coisa que às vezes nem é de fato aquilo.
Sim.
E aí eu crio na minha cabeça
que
eu
é
tenho,
aquilo,
que eu tenho,
né,
que estar disponível porque é aquilo. A pessoa alimenta uma coisa dela que também sei lá.
Sim.
E às vezes eu só tô ficando maluca do tipo... E assim, chega um ponto que a minha ansiedade... Eu chego num ponto de que eu não consigo viver... E aí eu fico ansiosa, e eu tenho crise, eu fico, meu Deus, parece que eu tô perdendo a minha vida, ficando no celular 1000 horas. Eu não consigo assistir um filme, eu não consigo ir no mercado, eu não consigo fazer nada do que eu preciso fazer, porque eu precisava responder essa pessoa, sabe?
Sim, dá uma angústia mesmo.
Que inferno dessa pessoa que não para de me mandar mensagem, porque eu preciso, eu não conseguia. Não
desligar,
responder alguém,
né,
no WhatsApp. Só que é, assim, humanamente impossível.
É insustentável. É muito insustentável.
É.
Não é nenhuma questão de ser emocionalmente responsável por você e pelo outro, sabe?
É
só insustentável.
Sim, você trava.
Sim.
Piripaque de Chaves. Trava. Piripaque de Chaves. E aí eu aprendi que você não precisa responder. Não é porque a pessoa tive... Mesmo que você esteja com seu celular na mão quando a pessoa enviou a mensagem.
Sim.
Você vai começar essa conversa agora?
Então, mas é justamente isso, tipo, às vezes, a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu vejo uma resposta ou uma mensagem, primeira mensagem, sei lá, é justamente isso, tipo, eu quero conversar com qualquer pessoa agora?
Não!
Tipo, eu quero responder? Tipo, ai, não, amiga, quero responder agora.
Você conhece meu trabalho, você sabe que meu trabalho é punk. Mas assim, é um trabalho tenso.
Sim.
E com muitas demandas ao mesmo tempo, não sei o quê. Eu parava tudo.
Pra responder fulaninho.
Pra responder fulaninho. Bicho pegando, fervendo. Sim. Mil coisas. Chefe falando, gente falando, mil coisas pra lidar. Eu parava tudo pra responder a pessoa.
Responder
e pra manter uma conversa. E eu mantinha a conversa com a pessoa como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. Às vezes até eu ficava passada com tanto que eu performava.
E isso é muito desgastante, né? Tipo, isso é chega a ser irresponsável com você mesmo fazer uma coisa dessa, né?
E aí entra naquele, no primeiro, na das referências, que é você ter responsabilidade com você e saber que tipo de situação você se coloca.
Sim. E que tipo de situação você quer se colocar e quer manter. Sabe?
Porque às vezes é só tipo, meu Deus, que inferno, velho. E às vezes assim, eu me vi às vezes conversando, porque pra mim era o processo natural de conhecer pessoas.
Ficar nessa loucura de responder pra sempre.
Agora eu estou desfazendo esse processo e refazendo, tentando construir outro paralelo, mas pra mim é muito...
Mindfuck.
É, tipo, eu fico meio perdida. Tipo, como é que a gente conhece pessoas no delay? Como é que a gente, pessoas que têm delay pra responder, como é que você...
Sim.
Mas eu fico pensando, mas é tão mais tranquilo?
É muito mais.
Mas ao mesmo tempo, porque assim, como eu sou border, então a gente é muito intensa, né? Então a gente, eu tenho isso de... Os meus dates, amiga, tem 6 horas de duração.
Ah, normal.
Mas assim, pensa, um date de 6 horas de duração, com uma pessoa que você conversa todos os dias, o dia inteiro. Em 2 semanas você esgotou, né?
Depende da pessoa.
Mas assim,
um
negócio que tinha assunto pra um mês...
Sim.
É esgoto em 2 semanas. E não precisa ser assim.
Sim.
Eu posso levar um mês. Mas assim, às vezes, com 1 semana já tava, e seu tio? Como é que tá seu tio?
Sim.
Sabe? E aí a pessoa ficava me dando repórter médico. E eu pensando, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Era só um date.
Não
é que eu não gostasse, eu não tivesse interessado.
Entendi. Era isso que eu ia perguntar. Mas era uma pessoa que você tinha se interessado ou só foi virando uma bola de neve?
Assim, eu estava interessada, mas não era tudo isso, sabe?
Sim.
De repente eu me peguei, tipo, falando do tio. Sabe?
Sim.
Como é que eu... A que ponto chegamos?
A que ponto chegamos? Pra mim é muito difícil manter uma relação tão próxima assim. Mesmo com os caras que eu namorava. Não, pra você ter uma ideia do quanto é difícil pra manter uma relação assim, o meu primeiro namorado, até hoje, eu não sei o último nome dele.
Ah, que ótimo.
Faço ideia de como que era o sobrenome do mano.
Ah, mesmo?
E a gente ficou 1 ano juntos.
Querida, mas aí a primeira coisa que eu fazia quando eu conhecia alguém... É perguntar o último nome pra ver se combinava.
Você tinha problemas.
Mas que não combina?
A gente perde o amigo, mas não perde a piada.
Amiga, por que você acha que eu casei e não pus o sobrenome do boy?
Maravilhosa.
Porque era Pereira. Você tá louca? Nájila Bretas Pereira.
Dá uma quebra esquisita mesmo.
Nájila Pereira. Ah, really, bitch? Jamais. Nunca,
né? Querida.
Você me respeita. Eu falei, eu não vou assinar Pereira. O dedinho. Faz o que... Ah, não vai. Não. Não. Não me respeita. Não coloquei. Eu falei, meu casamento não tem nada a ver com identidade. Lancei essa.
Né?
Meu casamento com identidade.
É outro rolê. Não, mas é isso. Tipo, é uma dificuldade muito grande desse apego aí.
Ai, E eu acho que a gente se faz muito de desentendida. Eu me fazia de desentendida e ia levando a história pra frente.
Mas de desentendida em que sentido?
No sentido de... Eu me fazia de desentendida, às vezes, do meu nível de interesse pela pessoa e levava pra frente porque eu queria sustentar a história. E você se faz...
Tá.
Você faz o low profile mesmo quando você tá muito interessada.
Sim.
E aí você se faz desentendida com o seu próprio interesse.
Sim, sim. Entendi, sim.
O que é realmente, né? Pra quê? Pra quê?
Pra quê? Pra quê? É muito bizarro.
Pra que você sustenta uma coisa pra alguém que você tá só... Tipo, ah, ele é legal.
De passagem, né?
Tipo, ah, ele é legal, mas se ele sumir amanhã, caguei.
Exato.
Não é que eu vou, tipo, parar de pintar meu anjo vermelho. Não é que eu vou deixar de ter a casa rosa porque...
Fulano foi embora.
Jamais, minha casa rosa continua.
Plena. Você é a Barbie Malibu.
Exatamente. Eu sou a Tereza, amiga da Barbie.
Que horror.
Ai, meu Deus do céu. A cachaça subiu, subiu sim.
Intensa. Não, eu entendi o que você quis dizer com fazer a
desentendida.
A desentendida, assim.
Totalmente. Totalmente. Porque, assim, às vezes é uma pessoa que, tipo, e às vezes é uma pessoa que às vezes eu só não olhei a foto direito.
Ai, gente, olhem as fotos. Eu acho que eu vou além das fotos, tipo, porque as fotos dá pra enganar na foto, né?
Ai, amiga, mas às vezes
tem
eu não...
Tem foto que engana,
mas
muito.
Mas sabe o que que acontece? Às vezes eu olho a foto do aplicativo e dou uma esquecida. E aí a gente vai pro WhatsApp. E aí eu esqueço da cara da pessoa.
Certo.
E aí...
Quando eu lembro, né?
Eu quero fugir.
O problema não é esquecer, o problema é lembrar.
Ai. Eu falo, Nájula, como é que você conseguiu? Como? Aí, às vezes, pra confirmar, eu volto no aplicativo, mas tem um aplicativo que é fofoqueiro, né? Que conta quando você visita o perfil da pessoa. Aí eu olho no Instagram e falo, ai, meu Deus, é difícil mesmo.
Por exemplo, uma outra coisa que também gera uma dificuldade, pelo menos pra mim, nessa questão da responsabilidade emocional, principalmente pra esses boys do aplicativo. Porque na minha cabeça existe um protocolo do aplicativo. Por exemplo, você vai lá conhecer, deu match no boy, ou na menina, tanto faz. Deu match lá na pessoa, na pessoinha, no ser. E aí vocês começam a trocar ideia no aplicativo. Eventualmente isso evolui pro WhatsApp.
Exato. Na minha cabeça
eu
só...
e a Angélica aqui.
Você viu que teve o comercial da Angélica, da Xuxa e da Eliana?
Não, eu preciso ver isso, porque, né? Mas não.
Eu falei, por quê?
Mas enfim, fica eu e a Angélica lá no WhatsApp.
Era Angélica, né? Digimon digitais, Digimon.
Era assim. Terrível.
Era do Bambu Luar, não era?
Era assim. Isso tudo entrega a idade, amiga.
Basta chegar, que rapidinho você chega lá. Ai, eu...
Tô ruim, velho. Era terrível, mas ainda era melhor do que a Fada Bela.
Ai, Fada Bela era puxa... Eu odiava, né? Eu odiava. Todas as temporadas de Fada Bela.
Difícil demais. Mas enfim, foco. A gente evolui pro WhatsApp.
Sim.
E aí a gente marca um date. Certo.
Certo.
É assim, certo?
Às vezes eu já vou morrendo no date. Eu já ia morrendo no date.
No date.
Tipo, ele é feio, meu Deus.
Quando você já descobriu que é aquela pessoa e, tipo... Que descobriu assim, né? Você já entendeu que aquela pessoa não atende a pessoa que você achou,
gente,
que fosse.
Entenda como pessoa feia, a pessoa fora dos seus parâmetros.
Isso,
fora dos seus parâmetros,
porque beleza é parâmetro pessoal.
Exatamente, tipo, é só uma pessoa da qual você não tá interessada. É isso que eu quero te chamando de feia, uma pessoa que você não tá interessada.
Não
e
quer
aí,
mais,
aí,
né?
Imagina, tipo... que situação que é horrível que eu me coloco. Que às vezes eu escalou no grau o negócio de tão surreal que
não.
É. Pra um date.
Pra um date, exato. Não, e sabe qual que é o pior? Que às vezes chega a ser escalonar o negócio pra um date.
E
aí eu chego no date já pensando no protocolo do date. Porque tem um protocolo do date.
Ah, tem?
Porque, tipo, você tá lá no date, blá, 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 e troca
meias
ideias.
A pessoa vai te beijar.
E aí, eu pelo menos, a minha ansiedade vai lá na Bahia e volta, porque eu sei que em algum momento...
A minha vai na Bahia e fica.
Não, então...
Ela mora lá.
Ela compra uma pousadinha, né, e começa a investir. Eu sei que vai ter um momento que aquela pessoa vai querer me beijar. E eu já sei, quando eu pisei no fucking Uber pra ir até lá, que eu não tô afim de beijar aquela pessoa.
Total. Eu não queria nem estar indo.
Exato. E aí, tipo...
Amiga, você tá querendo me beijar, mas eu não queria nem
estar aqui. Eu nem queria estar aqui. E aí eu penso, o quanto eu me ponho num papel de, tipo, eu não quero ser cuzona com esse cara e falar, olha, não...
Você isso... beija bem.
É, não, não. Não, se você não... Se rolar um beijo e, tipo, não for bom, eu não consigo disfarçar.
Ah, não.
É que nem quando eu ganho um presente, não gosto.
Ganho meia.
Não consigo disfarçar.
Eu mudo de assunto. Eu beijo a pessoa, aí eu mudo de assunto. Eu mudo,
exato.
Eu falo de outra coisa.
É tipo, olhar o Cassuz, estão na época, sabe? Tipo, X.
Nada aconteceu.
Exato.
Eu faço a fina.
E
eu
aí?
Falo, nossa.
Olha aquele outdoor, que lindo. Eu não
exatamente.
Sabia que tinha um aqui.
Bolsonaro levantou o anão.
E aí a pessoa vai, tipo, vai encerrar o date, você vai dar aquele tchau e a pessoa vai tentar te beijar de novo. E você vira o rostinho, dá um amigo e tchau, sabe? E foge pras colinas. E nunca mais olha na cara daquela pessoa.
Foge, foge.
Do pagode.
Ai, meu Deus do céu.
Tem um pagode, amiga, que então, fala isso. Tipo, não sei, não lembro qual, porque eu tô bêbada.
Eu não sei o quanto isso é ou deixa de ser.
Então.
Assim, ou ruim pra esse tópico todo.
Você quer contar a última história de irresponsabilidade afetiva?
Pode começar você.
Ah, por que eu?
Porque eu tenho que pensar em uma.
Ai, mas a minha é horrível.
A minha provavelmente, tipo, foi um ghost, mas sei lá.
A minha não foi... A minha foi um... Nossa, eu fiz uma coisa horrível.
Conta aí, a gente quer saber.
Assim, foi assim. Eu tava nessa, né? Eu tava saindo... A pessoa me pegou de novo na retranca. Tava eu na retranca. E aí... Ai, meu Deus. A pessoa me pegou na retranca. E aí a pessoa tava, tipo, muito me... Tentando me convidar pro date. Mas eu sabia que, tipo, não ia rolar o date.
Sim.
E eu tava numa situação super desconfortável. Que, tipo, a gente tava conversando. A pessoa, quando que a gente vai se ver? Quando que a gente vai se ver? E eu já tinha falado, tipo, eu não gosto de ser pressionada. E aí eu, tipo, eu tinha explicado que eu tinha passado por uma situação super delicada. E que e super me deixou ressabiada de fazer, de fazer qualquer coisa com pessoas meio desconhecidas. Então eu falei assim, amigo, você precisa ir com calma, porque você tá lidando com uma pessoa que, né?
Sim.
Traumas, enfim. Foi aí que eu descobri que eu tava meio cagada da vida. Normal. Quem nunca? Aí, beleza. E a pessoa meio que continuou nessa. Aí, continuou nessa e a gente meio que marcou pra um sábado X de tarde. Só que nessa, eu já tinha conhecido outra pessoa que eu tava mais interessada.
Tá.
E aí, tipo, sei lá, era uma, tipo, faltava uma, era uma, a gente marcou uma semana pra ir na outra. E nessa uma semana, eu meio que coloquei ele na lista de espera. Do contatinho. Eu desci ele do...
Do top, né?
Do top pro segundo lugar ali da lista de, da lista de stand-by.
Certo.
Backup. E aí eu continuei fervendo, conversando com a outra pessoa, nananana, beleza. Aí chegou no sábado, eu não falei com ele a semana inteira. Chegou no sábado, eu só sumi.
No dia que era o rolê.
Fui encontrar o outro.
Ah, entendi. Tá.
E aí eu tava, tipo, no metrô, indo encontrar o outro, ele me mandou uma mensagem. Eu, tipo, fiz a louca.
Fingi demência.
E eu fiz a louca, tipo, duas semanas. E aí ele, tipo, poxa, sério que você não vai nem falar nada?
Entendi.
Nossa, você vai sumir?
Sim.
E eu não respondia. Não respondia, não respondia, não respondia. Sei lá. Três semanas depois... Tava eu com outro, já, conversando, vamos sair de novo. Já tava, sei lá, no segundo ou terceiro date com outro. E aí, foi um final de semana, e aí eu tava fazendo faxina em casa. E eu tava fazendo faxina bebendo Kaiser em casa. Eu tenho esse gosto peculiar. Tava
e a
lá.
Gente não é patrocinada, tá?
Não, não é, mas o Kaiser...
Mas se quiser, a gente tá aqui,
Kaiser, eu te amo, Kaiser.
Heineken, estamos aí.
Kaiser, a gente te ama. Tava eu bebendo Kaiser, fazendo faxina.
Certo.
E aí, eu tava respondendo outro no aplicativo. E aí, sabe quando você volta e você olha a lista ali de... Né?
Mensagens que ficaram perdidas pra sempre.
Exatamente. Né? E aí, eu já tava meio... Uh-huh. Né? Aí eu olhei, assim... Na hora, me pareceu uma boa pra encerrar a conversa.
Puxar solto e falar...
Não, pra ele parar de me mandar mensagem aleatória, encerrar a conversa, tá. Colocar um ponto final. Eu mandei, assim... É, quando os homens adultos vão entender que a falta de interesse não precisa ser justificada.
Eita.
Só isso que eu mandei.
Amiga, se você for dar o ghost, você some. Não precisa meter o louco assim. É só sumir.
Eu já tava sumida.
Exato, não precisava voltar.
Não precisava, eu tava indo bem.
Exato.
E aí ele ficou puto.
Com razão.
Puto. Até eu depois, né?
Oxi.
Depois que a Kaiser passou.
Exato.
Aí, assim, ele ficou puto, mas eu só mandei isso.
E sumiu de novo, né? Eu, filha, tipo, da puta.
Tipo, vou te dar isso aqui.
Fez a plena, né?
E aí eu não falei mais. Aí, obviamente, tipo, ele teve uma conversa com ele mesmo por duas ou três mensagens mais pra baixo e me bloqueou. E eu fiquei pensando, tipo,
qual uma necessidade.
Não, na hora que ele me bloqueou, porque tipo, eu fiquei online e só acompanhando a conversa dele. Ele desenvolvendo assunto.
Ai.
Porque na hora eu pensei. Aí eu falei assim, tipo, eu mandei, aí eu fui terminar a faxina, não sei o quê. Aí na hora que eu olhei, ele tava online ainda, eu fiquei olhando ali, olhando umas duas, três mensagens depois. E ele continuou ali, depois eu voltei. Aí tipo, já tava o bloco, mas aí ele já tinha mandado outras mensagens. Aí eu fiquei pensando, putz, não precisava, né?
Não precisava.
Não precisava disso. Desnecessário.
Realmente.
Mas eu não aguentava mais todo sábado ele me mandando mensagem. Porque chegava, tipo, mais ou menos, tipo, de tarde. Ele ficava, tipo, sabe? A pessoa some porque ela não tá interessada em você. Você não tem que ficar mandando mensagem, cara.
Sim, acho que na segunda mensagem, no máximo. Que a primeira pode ter acontecido alguma coisa.
Assim,
na segunda,
não,
já dá pra entender.
Assim,
recado,
no sábado, né? No dia que a gente deveria ter se encontrado e não se encontrou, que a gente, na verdade, assim, a gente marcou, tipo, ah, vamos se ver no sábado? Vamos.
Sim.
Mas a gente não combinou horário, não combinou. Não,
nada.
Combinou nada.
Sim.
E, tipo, a pessoa ficava, tipo, mandando três pontinhos. Ou então ele pegava um print de uma conversa que a gente tinha tido e me mandava como resposta. Ou então me mandava, tipo, sabe?
Ai,
todo sábado.
Chato. Chato, porém, não precisava.
Assim, eu podia ter falado só, tipo, amigo.
Não vai rolar.
Ou então
cara,
só bloqueado ele.
Tipo,
porque da mesma forma que ele não me bloqueou,
sim,
eu também não bloqueei ele. Poderia ter encerrado a conversa. Tipo, essa mina louca, tipo, me bloqueou do nada. Mas era aquela pessoa que tem uma dinâmica de conversa que já tava me estressando. Nas primeiras conversas, ele já tava me estressando. Quando eu contei pra ele do que tinha acontecido, que eu tava meio ressabiada, ele ficou tentando justificar. E já, tipo, já me irritou.
Então ali já tinha acabado o seu interesse nele.
Exatamente.
Né? Não, e aí...
Irritação não é interesse. Irritação é só irritação.
Irritação é só irritação. Não, e aí eu acho que faltou a responsabilidade emocional com você mesma.
De não me pôr nessa situação.
Exato, de entender que, tipo, não, esse cara realmente não vai rolar.
Não vai.
E aí, tipo, não
porque
vou nem
ele é pessoa, ele
dar
é a pessoa
o trabalho
mais...
de marcar, porque não vai rolar.
Porque ele é a pessoa mais irritante do universo. Porque ele se acha uma subcelebridade da puta que pariu.
Sim.
Sabe? Tipo, amigo, não. Não é o fato de você ter um galão de 20 litros de cachaça na sua casa, que é muito bizarro. Que vai...
Bizarro nada, eu acharia maravilhoso.
Ah, da cachaça mineira, amiga. Devia ter ido.
Né? Bem maravilhoso.
Não devia ter ido, não. Mas pela cachaça eu iria, pela pessoa não.
É, exato. Eu posso ter um date com a sua cachaça? Top sim.
Eu posso pegar a sua cachaça, dar uma engarrafada e levar pras amigas?
Pode, deve. Sempre que surgir essa opção, traga. Traga assim que a gente gosta. Mas...
A sua vez, tá? De se humilhar. Boa sorte.
Então, eu acho que... É difícil eu ter uma história assim, porque geralmente, como eu já falei, geralmente eu sou a pessoa que dá o ghost.
Sim, amiga. Tipo, mas o karma, ele tá aí pra ser vivido.
Não, eu sei, mas assim, eu geralmente sou a pessoa que dá o ghost, querendo ou não, acaba acontecendo ali. Quando acontece do outro lado, tipo, quando o tiro é contra mim, digamos assim, ok. Rola aquele mal-estar de tipo, poxa, estava gostando daquela pessoinha. Ou, poxa, não estava gostando daquela pessoinha. Mas...
Mas eu entendo que eu tô na lista de espera. Quando
não,
eu
nem entro na lista de espera, amiga. Tipo...
Não?
Pode ser o que for. Tipo, cara, se eu sentir que o cara não tá interessado, o meu interesse, ele acaba ali, sabe? Era aquilo que eu tava te falando. Acho que na, sei lá, segunda, terceira mensagem que tá esquisito... Eu já vou, sei lá, ver se tem alcaçuz de se tá na época.
Amiga, mas assim, eu vou...
Mas... mas eu acho assim, que se for pra contar uma história dessas assim, acho que teve um momento ali que eu tava saindo com um cara que, digamos assim, era um amigo meu. E a gente ficou algumas vezes.
Ai, ficar com amigo sempre dá
sempre
ruim.
Sempre dá ruim, sempre dá ruim. E foi assim que eu aprendi.
Beijar a boca, conhecida?
É, então.
Aquele amigo que você já tinha um crushzinho guardado no bolso?
É, pior é que não tinha antes, sabe?
Ah, e fogo no cu.
Foi só fogo no cu. E aí a gente começou a sair, saímos algumas vezes, aí começou a ficar esquisito, sabe? Tipo, rolou aquele momento, pique aquele moço que deu a louca no Uber na porta da sua casa, lembra?
Pra sempre.
Exato. Tipo, rolou uns momentos assim de, tipo,
moço do Uber foi não, o melhor.
E
o
de,
melhor.
Tipo, eu chamar ele pra sair, e aí ele vinha comigo, só por, sei lá, por educação, não sei. Porque a gente chegava no rolê e ele não fazia absolutamente nada no rolê, porque ele não queria, né? Ele tava sem grana. A gente saía, e aí toda vez que a gente saía, ele ia, porém ficava emburradinho, ou tipo, a gente ia fazer alguma coisa, não sei, ia num restaurante, aí ele não pedia nada pra não gastar dinheiro, sabe?
Ah, mocrando na mão de vaca pra no cu.
E aí isso foi me deixando, tipo...
Com ranço.
Com ranço, porque, cara, se você tá sem grana, você não quer gastar, então fala pra mim, cara, tô sem grana, não vamos sair hoje. Simples assim.
Exatamente.
E aí, em paralelo a isso, eu encontrei com um outro antigo amigo meu, que a gente se pegava de vez em quando, e a gente voltou a se pegar de vez em quando.
A retranca.
A retranca, exato.
Porque você desconta o tesão enrustido em outra pessoa que não tem nada a ver
com o rolê. E aí, tipo, foi justamente isso. Eu peguei um ranço de um...
E gastou no outro.
Gastei no outro. E aí, na primeira falhazinha do outro, eu falei, ah, foda-se vocês dois e vou embora. E deu ghost nos dois, entendeu?
Pau no cu do Brasil.
E deu um ghost puxadíssimo nos dois. Então, acho que... Na dúvida, eu dou ghost.
É, não?
Essa é a moral da história.
Na dúvida, eu parei de mandar mensagens bêbadas.
Isso também faz bem pra saúde.
A não ser para as amigas só perguntar se não é parecido com isso. Porque às vezes eu não sei.
Ou se o Whindersson é bonito, né? Porque a gente sabe que sobra você não tava.
Amiga, eu tava. Mas eu tava muito paranoica. E o pior é que eu perguntei pra Evelyn. A Evelyn falou que ele não era tão feio.
A Evelyn não conta.
A Evelyn é muito...
A Evelyn não conta, nesse parâmetro a Evelyn não conta.
A Evelyn, ela é muito de boas, eu não consigo. Aí ela justificou pra mim. Isso eu não tenho noção. Sabe o contatinho que eu tava saindo?
Ela justificou por que você achava ele bonito?
Não, ela falou, não, ele não é feio. E sabe o que é o pior? Eu levei essa paranoia pro contatinho que eu tava saindo. E ele falou, sabe o quê? Ele tem uma beleza brasileira. Eu falei, oi?
E aí você lida com isso da maneira que você quiser, né?
Ele tem uma beleza muito brasileira. Eu falei, oi?
Mas aí...
Oi? Esse Wayfair tinha droga? Oi?
Olha, eu não sei, talvez seja porque eu tenho um ranço dele.
Do Whindersson?
É, do seu contatinho que não é, né, amiga? Eu nem conheço quem é.
Ah, não, pode não.
Caralho.
Ah, conhece sim, amiga, é aquele que não é parecido com isso.
Ah, ok.
Tá vendo como você sabe qual é?
Tá.
Tá vendo como você sabe quem é?
Whindersson. Porra.
Coitado do Whindersson.
Coitado de mim, ele tá bem pleno.
Ele que ele não passou uma semana sendo infernizado com fotos.
É,
amiga, talvez ele... Mas agora você sabe que ele parece Maísa, às vezes.
Sim, parece. Como
que
é? Cosplay de Maísa.
Ele faz cosplay de Maísa. E aí, pior, eu fico, meu Deus, será que ele é Maísa? Ou será que eu gosto da Maísa? Porque bissexual é isso, né?
Você entra nessa noia, né?
Será que eu gosto da Maísa? Ou será que eu soltou...
É o Whindersson mesmo que a gente quer, Brasil? Ou será que é a Maísa?
Aí eu fico, ai meu Deus!
Ai, e agora? Ai, e agora? Ai, e agora?
Joga pra cima que cai é dele. Joga pra cima... Ai, calma, que eu me perdi aqui, que eu vi um moço bonito aqui. Não precisava ser esse moço bonito aqui, mas é porque tava aqui.
Já tava tão aí, né?
Já tava tão aqui, amiga. E é isso, gente. Então, assim, de verdade, responsabilidade afetiva, antes de ser pras pessoas, acho que é muito pra ser pela gente.
Sim.
Porque a gente se coloca em situações que... Sério.
Que não precisa. E acaba, tipo, acaba refletindo no outro, sim.
Porque você acaba sendo escroto.
Sim, sim.
Porque a pessoa não vai entender de onde você veio.
Sim. Você já tava sendo escroto com você mesmo.
E aí
e explode,
a pessoa tá lá e aí...
Entendeu?
Porque,
bomba, assim.
Porque assim, por mais que eu tenha explicado pra ele que eu tava vindo de um background difícil, ele já demonstrou que ele não ia entender.
Sim. E mesmo assim você seguiu adiante.
Exatamente. Né? E aí, como ele me irritou... E aí eu usei isso de justificativa pra jogar isso num momento completamente aleatório.
Sim.
E aí, tipo, eu uso como justificativa o fato dele ter sido escroto, meio escroto comigo, tido pouca empatia pelo que eu tinha contado, e ele não ter entendido que eu não ia ceder a negociação que ele tava tentando impor, sabe?
Sim. tudo isso virou aquela grande massa cinzenta de...
Assim, e chumbo trocado, no final das contas, dói pra todo mundo. Não é que não dói. Dói pra todo mundo.
Total.
Porque não foi com ele, foi com outra pessoa, numa situação completamente X. Da mesma forma que ele vai estar na retranca com a próxima, porque eu fui escrota. Sim. E aí a próxima vai... Sabe uma bola de neve que não para de rolar?
Total.
Então, assim, porque ninguém sai do aplicativo porque teve uma experiência ruim.
Verdade.
Nada, tá todo mundo, next!
Da Sora.
Tá só da Ariana Grande. Thank you, next.
Total. Fatos.
Então, assim, acho que a gente tem que saber onde a gente se coloca.
E até onde a gente consegue...
Assim, reconhecer seus limites, saber que Sim. não dá. E às vezes você não olha a foto direito, porque às vezes você olhou a foto sem óculos, que foi o meu caso. Af.
Af. A gente fecha esse episódio com af. Af.
Você tem indicações? Porque eu não tenho.
Acho que só a indicação do canal da Dita mesmo, né?
Ah, Tempero então, drag. Tem duas... Assim, se tem uma indicação pra esse shot...
Sim.
São duas. O canal que chama Tempero Drag... Que é o da Dita Von Hunt. E aí fica também a dica do perfil dela do Instagram.
Que é Rita,
que, gente,
né?
Assim, ela é uma pessoa... Ela é marxista, né?
Ai, ela é maravilhosa.
E ela explica...
Se tem um ser nessa terra.
E ela explica, assim... Ela explica as coisas de uma forma tão didática e tão fofa.
Sim.
Que você não sabe se você fica encantada, se você fica apaixonada, se você fica... Você não sabe como é que você fica.
Sim.
E,
é
assim,
uma professora perfeita.
E de quebra, de troco, você ainda fica um pouquinho mais inteligente.
Né? Eu acho ótimo. Os vídeos dela são maravilhosos.
E assim, de troquinho, você fica um pouquinho mais inteligente, porque é isso.
Eu acho que esse é a grande indicação de hoje, é vai ver. Vai ver a Rita falar.
E assim, eu tenho muitas questões com dar conselhos às pessoas, porque eu acho que cada vivência é muito única, e eu não tenho direito e nem autoridade pra dizer absolutamente nada sobre a vida de ninguém.
Justo.
Mas tem um canal que é muito fofo, que é o canal da Malu, Flor e Malu, o nome do canal. Que é a Maria Flor, aquela atriz da Globo. Que eu não
jamais
sei...
saberei, desculpa.
Então, eu não...
Atrizes da Globo, desculpa.
Ah, então, mas ela é atriz e ela é muito fofa e ela é muito carismática. Ela fez algumas novelas, eu acho. Porque minha avó era noveleira, né, amiga? Eu cresci vendo novela.
A última que eu vi foi Senhora do Destino, parei lá.
Ah, eu acho que a última que eu vi foi Laços de Família, mas fica essa... E que também, né?
Exato.
A filha pega o namorado da mãe... Fica aí, e aí ela tem um câncer que é tipo um karma. Puxado.
Foco.
Puxado. Fica, o casal, assim, eu acho muito fofo o jeito que eles falam, e que eles tratam, e que eles conversam. E esse vídeo sobre responsabilidade afetiva com você tem um case que é assim.
Babadíssimo.
Miga, quente. Quente. Então fica aí esse shotinho de cada vida. E assim, façam terapia na dúvida.
Eu acho que esse é o chute indicar eterno, né? Contínuo. Vai lá e faz uma terapia.
Ah, e sigam a gente no Instagram, gente. Tem um amor. Então, assim...
É isso.
Fiquem bem.
Fiquem
beijo
paz.
Na bunda.
Até segunda.
É isso. Façam terapia, pelo amor de Deus. 2020 não tá dando.
Pra enfrentar sozinha, né?
Não dá. Façam terapia. Tomem chá de camomila. E não acompanhem as notícias, porque às vezes não tá dando.
É isso.
Beijo, gente. Fiquem bem.